E hoje estamos recebendo para a entrevista do dia o prefeito municipal de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Fran. Bom dia ao Hélio, ao Nelson e toda a equipe, e principalmente a nossa comunidade iraiense.
Prefeito, vamos iniciar falando sobre a pandemia, não poderia ser diferente. Os números estão baixando?
Graças a Deus, Fran. Os números estão baixando, estamos vendo aí um controle, de certa forma. Continuamos pedindo toda a cautela para a população. Estava aqui ouvindo o Hélio lendo a notícia, né? Hoje, a partir de hoje, né? Quinta-feira, segunda dose de crianças de 5 a 11 anos, é a maneira mais segura de prevenção, vacina. Se não fosse isso, certamente estaríamos com problemas muito mais sérios. Mas, graças a um bom trabalho, o entendimento da comunidade, conseguimos reduzir os nossos números, estão caindo e esperamos estar zerado aí em breve e seguir a vida normal.
Prefeito, algumas chuvas têm ocorrido, porém nenhuma com grande intensidade. E que não venham temporais também, é bom lembrar disso. Mas e a questão da água, prefeito?
Continua, Hélio. Nós continuamos abastecendo as comunidades com água, com os caminhões puxando água. As chuvas que vieram foram importantes, muito importantes. Vocês estão ajudando aí na recuperação das pastagens, algumas lavouras do tarde que ainda tem possibilidade de produzir alguma coisa, algum milho plantado aí nas primeiras precipitações, quem sabe dará condições de ter um pouco de silagem para os produtores. Enfim, nós temos agradecido a chuva, mas a questão da água continua sendo um grande problema. E já falando em água, vou dar uma notícia para o pessoal da Ponte do Roncador. Tem um poço perfurado, água na caixa e não tem rede de distribuição. É a mesma situação do Paredão e do Camboatã, várias famílias lá. Na semana que vem, não vou precisar o dia, porque ontem, infelizmente, estourou a bomba de uma das retroescavadeiras, e eu gostaria de iniciar o trabalho com as duas retroescavadeiras, abrindo as valetas e nós colocando a tubulação e fazendo as redes. Mas a semana que vem, nós iremos iniciar a construção da rede ali do Roncador, a rede das famílias da Ponte do Roncador, para o lado do quilômetro 13, enfim, nós vamos trabalhar ali. Adquirimos todo o material, está todo o material, todo ele não, ainda falta a entrega dos hidrômetros, mas os demais materiais estão aí, faltando só a empresa que ganhou a licitação entregar os hidrômetros. A promessa da empresa é que me entregue até sexta-feira. Então, no início da próxima semana, deveremos estar com todo o material ali e iremos iniciar a construção das redes de distribuição de água nessas três comunidades, que é uma demanda antiga, e agora estaremos fazendo ela com recursos próprios. Não conseguimos os recursos da FUNASA, não conseguimos emendas para isso, mas graças a um recurso que o governo do estado pagou de dívida da saúde de 2014 a 2018, nós, a administração, decidiu usar esse recurso com a finalidade única e exclusiva de abastecimento de água.
Que é saúde, né, prefeito?
Sem dúvida nenhuma, e uma grande necessidade. Nós estamos levando água na comunidade das Águas Frias, na rede, na caixa principal daquela rede. Levamos água na área na rede da Vila Lourdes também, complementando o poço da Vila Lourdes, ainda coloca um pouco de água, nós complementamos e levamos na linha Baldim, nas caixas da linha Baldim, que abastece Barra Grande, Bela Vista, a entrada da Farinha Grande, Gorete, enfim, é uma rede enorme. Nós levamos água de segunda a sábado, só no domingo a gente dá uma paradinha para dar um descanso para os motoristas também, e continuamos abastecendo essas redes. O projeto da Barra Grande, da construção de uma mini estação de tratamento ali, continua em andamento. É uma questão de trâmites legais. Esse período é um período que irrita um pouco, porque tu tem que obedecer, tu tem que cumprir com aqueles dias úteis para te fazer uma licitação. Então isso demora uma eternidade. Tu fala em 10 dias, mas conforme o dia da semana é feriado, já diminui mais um, e tu leva 20 dias para abrir um processo. Mas é a forma legal, é a forma que nós temos que trabalhar. Então, muitas vezes não é a vontade da gente, mas é a legalidade que nos obriga a fazer isso.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, e na agricultura, alguma novidade?
Nós criamos um programa para esse ano, excepcionalmente para 2022, principalmente para a produção leiteira, para os produtores de leite. Nós vamos subsidiar parte da semente de trigo. Então fizemos uma parceria com a Associação dos Produtores de Leite, viemos trabalhando isso desde o final de janeiro, para adquirir sementes de trigo, trigo pastagem e trigo silagem. Alguns produtores optaram por trigo silagem, vão fazer silagem de trigo, e outros produtores optaram por trigo para pastagem. Então, estamos com o processo de licitação em andamento. A abertura dessa licitação é dia 22 de março. A partir da abertura, dando tudo certo, tendo empresas participando, nós iremos adquirir as sementes. Eu espero que até o final de março já estejamos com todas as sementes também na nossa mão e poder distribuir para os produtores para que plantem e comecem logo a ter sua pastagem.
Ainda se pensando em agricultura, a gente lembra das estradas, e se falando em estradas, muitas vezes precisa de maquinário mais pesado. E a história do trator de esteira?
Hélio, estamos reavaliando, porque não estamos conseguindo comprar. Estamos reavaliando essa possibilidade. O recurso a gente tem, ele, sem dúvida nenhuma, ele continua ali. A dificuldade está sendo esse problema todo da entrega de equipamentos. Estivemos a semana passada recebendo em nossa sala, lá no nosso gabinete, assessoria do deputado Alceu Moreira, e discutíamos isso. Equipamentos, ele disse, prefeito, é uma questão nacional, não é uma questão só de Iraí. O mapa tem inúmeras demandas represadas porque não tem equipamentos para entrega. As empresas não estão vencendo a produção por N problemas em função da pandemia, falta peça, falta equipamento, falta componente, e as empresas não se comprometem. E aí tu abre uma licitação para comprar um trator de esteira, nós já fizemos 3 licitações, as empresas mandam o orçamento, mas na hora de vir na abertura do pregão e estar ali, eles não vêm. Existe, mas existem equipamentos e equipamentos. Então não adianta sair correndo, comprar um trator de esteira que não seja um equipamento de primeira linha. Se é para nós comprar, vamos comprar alguma coisa que não nos dê problema. Nós enfrentamos, os administradores municipais, enfrentam muitos problemas de uma concorrência desleal de equipamentos de segunda linha que estão no mercado e que não atendem à demanda, não atendem à necessidade. Então, não se pode boicotar, porque a legislação não nos permite, tem que dar direito à livre concorrência, mas também temos que ter cuidado e não colocar o nosso dinheiro, que é suadinho para conquistar, em qualquer equipamento que em 6 meses vai estar lá parado no parque de máquinas. Então, continuamos trabalhando, tu falaste em estradas, estamos pela Doroteia, naquela região ali, fazendo um patrulhamento e uma melhoria naquelas estradas. Iniciamos aqui na Castelo Branco, no final da Castelo Branco, e fomos até a divisa com o Frederico, lá no São João do Porto. Pegamos da rampa, fomos à divisa com a Ametista, e estamos fazendo agora as travessas que saem da Doroteia até o Roncador. Iremos fazer ali no Roncador as entradas, tem uma entrada que vai até a casa do Flávio Moraes, deve ser feito aí na sequência. Depois, iremos trabalhar aqui para o lado da Bela Vista, Farinhas Grande e Lote 18, que também são estradas que estão precisando. Temos que aproveitar essa umidade boa que tem no solo, essas garoas ajudam muito para isso, deixam condições da gente trabalhar. Então, estamos trabalhando a todo vapor com os equipamentos que dispomos.
E, prefeito, com relação à rodovia A324, alguma novidade?
Um rodízio muito grande de equipamentos que traz certa preocupação. Uma semana tem 10 caminhões trabalhando, na outra tu encontra 4, 5, na outra tu já encontra mais. Mas o trabalho na RS324 continua. A gente tem passado ali com frequência e tem percebido que tem. Deu uma paradinha na escavação em determinado lugar, mas estão puxando o mecadame, o material pesado, para fazer a base. Para a base, volta a ter escavação. Então, eles têm usado desse método de trabalho de estar em várias frentes ao mesmo tempo. Depende muito do tempo, depende das condições, depende do material produzido. Às vezes, eles têm que parar de colocar a base, porque o britador não deu conta do recado, então tem que dar 2, 3 dias, aí eles apertam o trabalho na escavação. E essa foi a explicação que o empresário, que é o responsável pela obra, me deu isso Na segunda-feira que eu tive contato telefônico com ele, porque a gente se preocupa muito, entramos num ano eleitoral, teoricamente é final de um governo, e certamente irá haver uma mudança no comando, porque pelo que se sabe, o governador Eduardo Leite disse que não é candidato à reeleição, a não ser que mude de ideia daqui a pouco, mas em princípio vai haver mudança, e a gente sabe que toda mudança, às vezes alguns projetos param, que foi o caso da 324, quando a Ieda Cruz saiu, mudou o governo, parou a obra lá na Gorete e até agora não tinha retomado. A retomada foi expressiva, foi importante, tem recurso, segundo informações da Secretaria dos Transportes, tem recurso para aquela obra. O que está faltando é, na nossa concepção, uma agilidade maior. Mas a empresa diz, olha, estamos dentro do cronograma, estamos dentro daquilo que nós propomos e continuamos trabalhando. A expectativa da gente ainda persiste porque se vê uma movimentação expressiva de equipamentos naquela obra.
Temos agendado para amanhã de manhã uma entrevista com o secretário desta pasta de transportes, que é Juvir Costela, para falarmos sobre a rodovia 324. E ontem, conversando com ele no horário do almoço, ele me disse que os recursos estão garantidos para a obra, prefeito.
É essa informação, essa afirmação que tem se recebido da Secretaria dos Transportes, através do secretário Juvir, ou através do adjunto dele, que é o Luiz Gustavo, ex-prefeito de Pinhal, tem nos mantido informado com relação a isso. Com relação ao andamento da obra, eles também não têm como chegar ali e dizer para o cara, tem que fazer tudo amanhã. Então, a empresa é a responsável. A gente aperta muito a empresa, muito mesmo o empresário, toda semana cobrando, quando percebe uma movimentação menor, aí eles têm umas justificativas que a gente acaba entendendo. Equipamentos estão na obra, daqui uma hora já estão quebrados, leva uma semana para consertar. A nossa reta escavadeira de John Deere não tinha problema nenhum. Começou a endurecer o volante da máquina. Simplesmente endurecia. Chamamos a responsável técnica da manutenção, a bomba hidráulica estourou. Agora temos que comprar uma bomba nova, não tem recuperação, danificou o casco da bomba. Por quê? Não se sabe. E tá, vai ficar parado aí duas semanas até conseguir a bomba recuperar. Então, a gente sabe que isso também influencia muito. O tempo também, chove um pouquinho, não dá para escavar, corre buscar material, faz base, dá sol, vai para a escavação. Então, tem um cronograma de trabalho. Mas, logicamente, nós que queremos aquela RS pronta, achamos que o trabalho está muito lento.
A ansiedade é normal, prefeito, porque se passaram 3 governos estaduais sem olhar para a rodovia, se não mais. E por isso mesmo agora, quando se vê trabalhando, não se vê a hora de terminar.
Exato, e volto a dizer, principalmente por estarmos chegando no último ano do governo, e a obra não deslancha, ela não desenvolve numa velocidade que a gente imaginava. Ah, para fazer 10 quilômetros vamos, olha, no máximo aí 10 meses, 1 quilômetro por mês. Não, já passamos muito disso. Então isso nos leva a grelar os olhos, a levantar a expectativa. Bom, vai sair ou vai ficar aí na base e vamos perder todo o investimento de base para retomar? A esperança é que não aconteça isso, porque o secretário Costela vem afirmando categoricamente que o recurso está ali, que independente de quem for, a obra prossegue. Isso se sabe que nem sempre acontece. Depende de quem entrar, o interesse diminui e a obra pode parar. Mas estamos trabalhando sempre atentos a isso, buscando informações, passando pela obra, conversando com o engenheiro responsável. Estivemos sempre em contato para não perder esse foco, que é que a 324 seja concluída.
Para concluir, prefeito Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, obras no município de Iraí por parte da administração.
Olha, estava lendo agora no Correio do Povo que o recurso do pavimento deve começar a ser liberado em breve. Está aí no Correio do Povo de hoje. Então, assim, obras no município irão acontecer. O pavimento é um recurso do Estado com a contrapartida do município para pavimentar, seguir pavimentando com asfalto a rua Duque de Caxias, a linha russa. Então, temos essa obra. Temos recurso de uma emenda do deputado Maurício para pavimentar a rua Edivino Stangler, apontando aí um recurso do Alceu Moreira para pavimentarmos a Enígia Zembia e a Avelino Dazi, que são outras ruas. Essa semana, eu acho que na terça-feira, se não me engano, porque a semana passa tão rápido, hoje já é quinta, então foi na terça que foi aberto o pregão para venda da folha de pagamento, e a empresa vencedora foi o Sicredi. A folha de pagamento do município vai passar a ser feita no Sicredi. Disso resulta um recurso em torno de R$ 303 mil. Iremos usar esse recurso para pavimentação de uma outra rua. Já estamos trabalhando no projeto para ver o que que vamos... Não vou anunciar a rua hoje, porque eu preciso ter certeza de que terei todo o recurso para fazer. Então, as obras estão andando. A Heitor Silveira está na fase final. A empresa está terminando de colocar os meio-fio lá e fazendo as bocas de lobo que faltavam, as grades das bocas de lobo. Espero que aí dentro de 15 dias possamos dizer: finalizamos a Heitor Silveira. A próxima etapa é o projeto da Antônio Villanova, que eu venho anunciando sempre, que quero iniciar essa obra ainda esse ano, e estou trabalhando muito para isso, para pavimentar aquela rua que é uma das últimas que faltam pavimentar. Aliás, tem vários trechos ainda, mas Antônio Villanova é um acesso importantíssimo da cidade e que ainda é estrada de chão. Então, o nosso trabalho, o nosso planejamento é em cima de pavimentação da Antônio Villanova. Certamente, em breve estaremos anunciando licitação, início de obra, trecho que vai ser pavimentado. Pode ser que eu tenha que fazer em várias etapas, não consiga fazer tudo numa etapa só, mas isso é uma parte do processo de trabalho que nós estamos vendo naquelas ruas.
Prefeito, agradecendo a sua presença aqui mais uma vez no Café com Notícias, vale salientar de que levar a informação para a nossa comunidade, para o eleitor iraiense, para o munícipe, é de fundamental importância para que ele saiba de forma cristalina como se administra o município.
Sem dúvida, Eli, e a gente tem feito isso sem sair daqui. A pandemia trouxe algumas mudanças de comportamento, principalmente reuniões. Segunda-feira tivemos uma reunião virtual com o Coronel Alexandre, secretário-geral da Defesa Civil Nacional. Combinamos, e ele estará em Iraí, ele vem para a região fazer uma vistoria em loco dos efeitos da estiagem, do vendaval, de tudo isso, e ele estará hoje, chegou ontem à noite em Chapecó, pernoitou em Chapecó e vem para Iraí hoje, deve chegar em Iraí em torno de 10 horas da manhã, para nós darmos uma volta pelo interior, para ele ver a realidade nossa. Então, assim, uma reunião que a gente participou na segunda de manhã. Ontem de manhã eu estava numa reunião com a Corsan, com o presidente Barbucci, sobre os aditivos dos contratos da Corsan com os municípios, que o governo do estado inicialmente previa a prorrogação até 2060, e nós achamos que o período é muito longo para entregar tudo isso. Se discutiu muito, o governo voltou atrás nisso, está propondo um aditivo para manter os contratos no prazo inicial. Nosso termina em 2032. O marco regulatório do saneamento básico é 2033. O que a lei prevê é que a água e o esgoto tem que ser para toda a população do município. A Corsan não quer, a Corsan quer só ficar com o perímetro urbano. Nós estamos brigando para que assuma tudo, senão é injusto. Pega o filé e o pescoço fica só para o município. Nós temos lei que nos impõe a necessidade de termos o saneamento básico até 2033. 99% da população com água e 90% com esgoto tratado. Individualmente ou coletivamente tem que estar tratado o esgoto. E a Corsan quer manter os contratos da forma que está. E o contrato da Corsan é muito claro, que é no perímetro urbano, e áreas adjacentes. Mas as adjacentes, ontem eu estava discutindo com o presidente Barbucci, com a assessora jurídica, a doutora Samanta, no sentido de: ah, doutora, a lei diz uma coisa, o meu contrato diz outra, prevalece o meu contrato, não o que diz a lei. Não, a gente está buscando um entendimento com a Corsan de que o trabalho seja estendido para toda a população do município. Então, são reuniões que acabam acontecendo na sala, né? As pessoas estão na antessala esperando para falar comigo e eu digo: não posso, estou numa reunião, porque eu não estou ausente. Muita gente não entende isso. Não, eu não saí de Iraí, mas eu estou na reunião. Eu não posso estar atendendo ninguém porque eu perco o foco da reunião, perco a discussão, perco o assunto. Então, eu peço desculpa muitas vezes para as pessoas que vão lá falar comigo, que não são atendidas naquele momento, porque eu também tenho que me ausentar sem sair da minha sala. Mas estou numa reunião virtual importantíssima, tanto quanto essa da Defesa Civil de segunda-feira. Conseguimos convencer o Coronel Alexandre a vir aqui. Ele já tinha um roteiro pré-estabelecido, que era Frederico, Miraguaí, e ia acabar lá em Bagé. E a gente conseguiu convencê-lo a iniciar aqui por Iraí, já que é a primeira, é a porteira do Rio Grande vindo de Santa Catarina, para que ele visse a nossa realidade aqui, de uma cidade pequena, mas com muita dificuldade de água. A gente tem vários poços artesianos secando. Qual é a medida que nós devemos adotar? Vamos ter que partir para outro sistema de abastecimento de água? Tratar a água do rio? Não sei. Mas talvez hoje aí com o coronel a gente consiga mostrar para ele que a nossa realidade é diferente da realidade de Novo Barreiro. Eu estava ontem à noite, o deputado Marcos Vinícius está aí, dando uma passada de novo por Iraí. Ontem à noite a gente estava conversando com o Caio Bignini, que é assessor do Marcos Vinícius e do Pedro Westphalen, e ele é vereador em Novo Barreiro. Ele disse, viu, a dificuldade de água é só de vocês. Os nossos postos artesianos lá estão bombando, tocando água à vontade, sem problema nenhum. Então, cada região tem a sua característica. E nós temos que ser, se tem uma regra geral, e nós somos a exceção, nós precisamos ser vistos como exceção e trabalharmos essa nossa realidade, porque a nossa população precisa ter o mesmo atendimento que os demais. Se a medida é diferente, nós temos que discutir isso. Então, eu só fiz essa... Alonguei a conversa, nessa minha, finalizando, para pedir isso para as pessoas. Que muitas vezes eles vão me ver na minha sala, vão ouvir conversa na sala, e eu estou discutindo com o meu computador, não. Eu estou numa reunião virtual com o secretário-geral da Defesa Civil em Brasília, com o presidente da Corsã em Porto Alegre, mas nós estávamos tratando de assuntos de interesse de Iraí, sem sair de Iraí. Então as viagens, muitas viagens diminuíram, porque a gente consegue resolver muita coisa através das plataformas digitais que estão à disposição e que facilitam isso. Diminui a despesa e se resolve as coisas praticamente da mesma forma.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco aqui no Espaço do Café com Notícia. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.